em um fato desta quarta-feira é uma reunião entre o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República com representantes de caminhoneiros para discutir aí a lei dos caminhoneiros, né, um valor mínimo para o frete, e a lei dos caminhoneiros também, a logística de transporte, são assuntos que estarão em discussão amanhã num fórum sobre transportes que vai ser realizado aqui em Maringá. E sobre este assunto a gente conversa agora com o empresário Cláudio Adamúcio, que é diretor-presidente de uma das maiores transportadoras de grãos do país. Ele está ao telefone com a gente. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana.
Senhor Cláudio, como será esse fórum? O senhor pode começar a falar para a gente que fórum é esse, do que vai ser tratado exatamente?
Na realidade, nós temos tido muita mudança sobre normatização do transporte, lei de motorista e também dos modais. Os portos novos que estão do arco norte do Brasil, onde a grande parte da frota maringaense tem se deslocado. Então, vai ser um debate bastante amplo sobre a logística, infraestrutura e legislação. Então, vamos ter como tópico todos esses temas, abrangendo as novidades da normatização da nova lei do motorista e também as possibilidades dos modais, dos portos, infraestrutura. Um debate bastante amplo, Luciana.
Bom, senhor Cláudio, durante a greve dos caminhoneiros, os caminhoneiros diziam, né, que as transportadoras não representavam os caminhoneiros porque eles estavam representados pelos caminhoneiros autônomos, né? O que essa lei do motorista influi? Qual é a importância dela para as transportadoras?
A lei do motorista é de fundamental importância. Até 2012, o setor não tinha nenhuma regulamentação. Saiu a Lei 12.619 em junho de 2012, aonde ela passou a ter algumas normas. Porém, elas foram muito inflexíveis e dificultavam a prática, a realidade no campo. Então, agora veio a nova versão da lei. A lei foi atualizada, modernizada. Entrou em vigor de agora, dia 17 de abril, uhum. E onde que ela flexibilizou. Antes, o motorista, pela lei de 2012, ele teria que ficar parado no mínimo intervalo interjornada de 11 horas ininterrupto. Agora ele pode ficar 8 horas e as 3 horas ele pode fazer durante a tarde num outro horário. O que os motoristas gostam muito, porque eles preferem com 8 a 9 horas durante a noite e dormir um pouco à tarde com o sol. Então, flexibilizou, ajuda para que eles possam trabalhar de uma maneira mais descansada e de acordo com o ritmo que eles gostam. A lei veio ajudar em muitos pontos. E um dos pontos importante também é a não cobrança do eixo suspenso quando o caminhão está vazio, que ela gera um impacto econômico de imediato nas transportadoras.
Mas as concessionárias já estão dizendo que as tarifas terão que ser revistas, então, aí por conta dessa mudança.
Com certeza eu acredito que vão ter que ser revistas, mas eu acho que vai ser uma coisa mais justa. Hoje, o caminhoneiro ele paga vazio o mesmo valor carregado, sendo que o desgaste onde estraga a rodovia é carregado. Vazio, o desgaste é mínimo. Aí alguém pode dizer, realmente, mas esse reajuste poderá ser feito para todo mundo? Bom, hoje o cidadão brasileiro, independente de ele ter carro ou não, ele paga o custo pedágio ao comprar 1 quilo de açúcar, 1 quilo de café, 1 quilo de arroz, abastecer 1 litro de gasolina, ele está pago, porque ele entra no custo do transporte. Mas ele entra de uma maneira que eu considero um pouco injusta. O transportador hoje, ele é reembolsado quando ele está carregado, e quando ele está vazio, sem nenhuma receita, é por conta dele. Além dele não ter receita, ele paga o pedágio integral. Dessa maneira, se sobrecarregar um pouco a tarifa carregada, em detrimento de diminuir o custo quando está vazio, ela beneficia todo mundo, porque quando está tendo rendimento, está pagando. Quando não está tendo rendimento, o custo é menor.
Bom, e a lei do motorista também muda aí a questão do peso dos veículos, né? Flexibiliza um pouco, é isso?
Sim e não. A resposta é, no peso bruto total, no PBTC, não. Não aumenta a tolerância, não mudou nada. O que melhorou foi que, às vezes, as cargas são distribuídas de uma maneira que o peso hoje ele é pesado por eixo, nas concessionárias, nas balanças. E, às vezes, a distribuição de carga não está homogênea e, apesar de estar sem nenhum quilo de excesso, num determinado eixo vem um excesso. Então, essa tolerância entre eixo é que foi melhorada. Então, o que evita-se nesse caso não é aumentar a carga, mas sim evitar as multas sem estar com excesso.
E há também carência de multas, anistia de multas?
Sim, essa anistia, ela se deve realmente a esse período. São dois tipos de anistia. Uma oriunda do motivo da paralisação dos caminhoneiros, quem parou foi autuado e é onde o governo deu. E também esses excessos de multa contrariando essa lei, eles vão ser cancelados nesse período que ficou sem uma regulamentação.
Agora, os caminhoneiros ameaçam vou retomar essa greve, né, se o governo não estabelecer um valor mínimo para o frete, né? Como os transportadores veem essa questão do valor do frete?
O valor mínimo é um pouco polêmico, porque a solução hoje para o caminhoneiro é a tabela mínima, porque ele teria pelo menos seus custos, ou seja, representante público, identificando os custos e não permitindo que se pratique um preço predatório abaixo do seu custo. E por que o preço está tão baixo? Pelo excesso de caminhão que existe hoje. O PIB do Brasil parou de crescer, está andando de lado, e houve uma venda muito grande por incentivo do governo federal nos últimos meses. O juro era barato e motivou as empresas a comprarem mais caminhão do que tinha de clientes. Então hoje está extremamente ofertado, as tarifas caíram, o que não cobre nenhum custo. Quanto menor a empresa, ou seja, o autônomo, ele fica à mercê do mercado, e o mercado é ruim. Então, a única forma seriam dois caminhos, um a médio prazo e um a curto. A curto, o preço mínimo solucionaria o problema dele, pode rodar pouco, mas quando rodar por um preço no mínimo para cobrir os custos, e o segundo seria o governo trabalhar numa renovação de frota, onde ele tiraria nesse momento os caminhões velhos, que consomem muito diesel, que dão muita manutenção, altamente poluidores, que provocam acidente através de algum programa de incentivo de renovação de frota. E no segundo momento, isso teria seu efeito, porque por alguns meses passaria a retirar as sucatas dos portos, das rodovias, ocuparia esses espaços, esses caminhões menos velhos ou idade média mais nova, e poderia ser substituído.
Não existe uma lei que determine o tempo útil desses caminhões?
Não. Hoje o caminhão, você pode usar ele com 30 anos, com 40 anos, nenhum tipo de lei. E vamos analisar que nós temos aí hoje os caminhões novos, seguem a norma do CONAMA, onde o grau de emissão de poluentes é baixíssimo, e está concorrendo com um caminhão, esses são chamados Euro 5, né, que acompanha uma norma europeia. O CONAMA brasileiro acompanha o equivalente de uma norma europeia, Euro 5. E concorre com um caminhão Euro 0, altamente poluentes. Então, um programa de renovação de frota seria de boa valia para qualquer cidadão. O cidadão que não tem caminhão, mas a poluição do ar, menos veículos quebrados, menos acidente. E para o transportador, ele não estaria concorrendo com um caminhão já sucateado, onde não paga mais IPVA, não tem nenhum tipo de tributo, ele é praticamente os caminhões mais velhos, não pagam nenhum tipo de impostos. Né? Então, eu acho que seria um projeto interessante para o governo introduzir e que já foi introduzido em muitos países do mundo.
Inclusive, é uma questão de logística, né? Melhora também a situação nas estradas, né?
Um caminhão mais novo polui menos, quebra menos. Você imagina às 18 horas numa marginal em São Paulo, que é onde tem maior fluxo por hora de veículos, um caminhão de 30 anos quebra. O transtorno que ele causa para milhares de usuários. Se um caminhão novo, a probabilidade é de quebrar muito menos. Freio, segurança, meio ambiente, em todos os aspectos.
Bom, e logística é um tema também que vai ser discutido no Fórum dos Transportes.
Vai ser discutido logística, intermodalidade, além de legislação, ou seja, vai ser bastante interativo e debatendo todos os assuntos que é inerente ao transporte.
Como é que está hoje o transporte pelas nossas rodovias aqui do estado, até chegar ao Porto de Paranaguá? Como é que está essa logística?
Essa logística ela não tem mudado muito, né? Nós temos já o pedágio há muitos anos e as condições das rodovias são boas em relação a muitos lugares do Brasil. Poderiam ser melhores, ser duplicadas, sim, mas Enfim, diante da realidade do Brasil, eu digo que as nossas rodovias do Paraná são boas, as condições hoje são boas. Se comparado a alguns lugares do mundo, elas estão ainda muito aquém, muito a desejar. Mas como tem que comparar dentro do Brasil, estão boas, e o porto de Paranaguá também vem melhorando, através da dragagem e da eficiência do porto, das trocas de ship loader, que são os equipamentos que descarregam, que carregam os navios, descarregam os navios. Então, eu acho que ela está avançando a passos lentos, mas há uma melhoria visível.
Tá ok. Sr. Cláudio, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Uma boa tarde.
Uma boa tarde. Obrigado.
Conversamos com Cláudio Adamúcio, diretor-presidente de uma das maiores transportadoras do país, transportadora de grãos, a G10. Falamos aí sobre o fórum sobre transportes que vai ser realizado nessa quinta-feira, e entre os assuntos que serão discutidos estão a lei do motorista e também a logística de transporte.